Boa noite, então, aos alunos do curso de Estrutura do Pensamento. Estamos na parte final deste curso, que tem como objetivo a abertura da caixa de ferramentas da estrutura de pensamento. Esta aula de hoje, na aula de hoje, nós faremos uma conversação dilemática com a neurologia, ok? Não é uma conversação muito simples. E, sobretudo, com o advento das neurociências, essa conversa ganhou vários itens de complexidade. Já foi uma conversa morna. Durante muito tempo a neurologia estava estacionária, não havia muitas novidades. Mas com o advento de aparelhos, não é? De ressonância, os tomógrafos, o aprimoramento do eletroencefalograma, então, dos aparelhos de raio-x, né, os aparelhos de imagem, aí ganhamos agora capítulos importantes e alguns deles muito problemáticos. Sem mais delongas, vamos direto ao nosso tema. Esta obra volumosa que vocês veem aqui, Neurologia, de Cambier, Masson e Derrin, 11ª edição, revista atualizada da Guanabara Kogan. Depois, quando vocês receberem a edição da aula, vocês vão receber esse livro, que se assemelha muito em aparência ao Aurelião, né? São 300 folhas com muitas informações. Vamos começar daqui. E depois conversaremos com um neurologista que tem causado muita polêmica, que é o Dr. Eben Alexander. Mas primeiro vamos começar com esse tratado, esse manual de neurologia, tá? Que é muito estudado nas escolas de medicina pelo país. Bem, apenas para localizar os colegas onde estamos e para onde caminharemos na nossa aula de hoje. Nós estamos estudando aquelas partes remotas da estrutura do pensamento, né? Como temos visto nas últimas aulas. E há áreas realmente problemáticas, que são áreas, inclusive, que nós não temos mais ideia de se estamos dentro ainda de uma mesma estruturação, ou se já a ultrapassamos e estamos lidando com uma estrutura que estava em interseção com ela, e já estamos olhando um ponto, que às vezes é um ponto reflexo, que aparentemente se mostra dentro de uma estrutura estando em outra. Isso nós temos inúmeros exemplos. Por exemplo, uma mulher que espera um bebê. Não é? Há muitos pontos ali polêmicos que você que não tem como mensurar, como medir por aparelhos que pertencem a elementos da subjetividade. Bem, vamos então trabalhar aqui. Ó. Eu estou no capítulo 5, que trata de vigília e sono. Vamos ver aqui o que os autores têm a nos dizer. Primeiro sobre a vigília, ok? A vigília é um estágio de despertar do cérebro, que constitui um preâmbulo ao exercício da consciência, definida pelo conjunto de atividades cognitivas que nos permitem atribuir um significado e responder de forma apropriada aos estímulos sensitivos e sensoriais, e especialmente aos mais complexos, e dentre eles, os estímulos verbais. Portanto, está caracterizada, definida, o que é a vigília dentro da neurologia. As experiências de secção em níveis diferentes do neuroeixo demonstraram que a vigília é uma função do tronco cerebral. Em seguida, experiências de estimulação e de destruição estabeleceram que essa função de despertar resulta da formação reticular do tronco cerebral. Mais precisamente, da formação reticular contida na parte rostral do tegumento pontino. São vários tegumentos aqui, né? E na parte adjacente do diencéfalo. Assim está definida a formação reticular ativadora ascendente, que se projeta de forma difusa sobre o córtex cerebral, diretamente e por intermédio do tálamo. Bem, essa boa parte do que eu acabei de ler para vocês, e ela prossegue, aqui eu não vou entrar naquelas atividades tônicas que aparecem ali e certas especificidades que ocorrem no seio da formação reticular, nada disso. Vou ficar apenas nesse prefácio, porque eu quero problematizar com vocês algumas coisas. Ora, parece que então o estado de vigília já está circunscrito, delimitado, já sabemos muito sobre ele ou da ocorrência dele. No entanto, se aproximamos a lupa desse fenômeno, logo encontramos problemas. Problemas que fazem com que a relação entre o que é objetivo e subjetivo embaralhem muitos desses fenômenos. E aí, uma das formas de resolvermos isso é segmentar esses estágios. Só que essas segmentações são muito problemáticas. Algumas pessoas que estão em estado de vigília dão respostas que não são do estado de vigília. Algumas pessoas perfeitamente acordadas no dia, estão indo para o trabalho e começam a devanear sobre certas coisas e alcançam certas respostas ou certas questões existenciais que são mais caracterizadas para quem está lá no estado de vigília. Fazem isso por rotas tortas, outras rotas. Mas aqui o intuito é caracterizar o fenômeno para que médicos, neurologistas possam trabalhar a partir daqui o que eles lidam no consultório, não é? São as patologias orgânicas. Bases fisiológicas do eletroencefalograma. Vocês sabem, o eletroencefalograma é aquele aparelho mais antigo usado, né, que a gente encontrava muito antigamente, né, que media a eletricidade, um aparelho ainda bastante usado em nossos dias. A interpretação fisiológica do traçado EEG traz problemas complexos não inteiramente resolvidos. Vamos ver. Um desses problemas: os neurônios principais do córtex cerebral estão orientados segundo um eixo perpendicular à superfície das circunvoluções. Suas arborizações dendríticas se estendem nas camadas superficiais do córtex. Seu axônio se divide profundamente em direção da substância branca. Os corpos celulares do neurônio e os dendritos se articulam com um número considerável de terminações sinápticas pelas quais são exercidas ações excitadoras ou inibidoras. Mais adiante ele vai colocar que quando a despolarização das regiões vizinhas da origem do axônio atinge um certo nível, a descarga do neurônio se produz sob a forma de uma série de potenciais propagados ao longo do axônio. Uma outra questão é: o EEG configura a soma das atividades unitárias que se desenvolvem no seio de uma população considerável de neurônios subjacentes ao eletrodo. Ele vai chegar às questões da maturação do eletroencefalograma, as variações do traçado na função em vigília. Para quem quiser relembrar esses dados, podem recuar a aulas lá do Caderno Médico, aquelas aulinhas básicas que eu mostrava para vocês o que é um elétron, como é que se lê uma neuroimagem, aquelas coisas. Aqui nós não temos tempo para isso. Esse é um curso avançado, tá? Dentro desse trabalho sobre vigília e sono, ele vai abordar algumas questões, como a técnica de registro, tá? Como se faz, os ritmos cerebrais e suas formas significativas, o que é um eletroencefalograma normal, e aí, entre outras coisas, ele vai nos colocar assim na página 69 da obra. O estudo semiológico do sono e dos transtornos da consciência permite reconhecer as relações existentes entre as variações da vigília e algumas modificações do traçado EEG, eletroencefalograma. Essas relações foram bem precisadas pelos traçados do sono. O estágio 1, que é o adormecimento, né? O estágio 2, que é o sono leve, e no estágio 3, essa atividade é mais lenta e mais generalizada. Então ele chega a uma parte importante, que é a eletroencefalografia na patologia neurológica. As anomalias generalizadas do EEG, por exemplo, os ritmos lentos, né, gente, a dessincronização, e ele cita aqui, ó, formas paroxísticas, bilaterais e sincrônicas, devem ser interpretadas levando-se em conta a idade do indivíduo. Quando ele fala de idade, ele está falando da maturação, tá? Da maturação do sistema nervoso, isso é a idade. Nível de vigília, condições de registros, as condições são aqueles estímulos luminosos. A presença de anomalias generalizadas do traçado pode estar sob a dependência de uma anomalia metabólica, envolvendo o encéfalo e especialmente o córtex como um todo. Por outro lado, as anomalias bilaterais e sincrônicas do EEG podem resultar no funcionamento anormal das estruturas centrais e profundas, que controlam normalmente a modulação dos ritmos corticais. Bem, aí ele vai entrar no que é o sono. Os autores, vamos ver um pouco disso. Sono. O estágio de vigília, que acabamos de ver ali, é interrompido de forma cíclica pelo sono. O sono é um processo ativo que corresponde a uma suspensão da atividade ao nível do sistema reticular ascendente e sua substituição por outra atividade que nasce em estruturas anatômicas diferentes. O sono traduz uma reorganização funcional do conjunto. Aí ele vai diferenciar dois tipos de sono, tá? O sono de ondas lentas e o sono de atividade rápida, que é aquele que a gente chama do sono paradoxal. Sono de atividade lenta constitui 70 a 80% da duração do sono comportamental. É a instalação progressiva com o estágio da vigília. Já o outro, lá embaixo, ele vai nos explicar, corresponde a 20 a 30% da duração total do sono. Esse o sono paradoxal, né? Sua duração média é de 10 a 15 minutos, repetindo periodicamente. É de instalação súbita, seguindo sempre uma fase de sono lento. Então, claro, vai nos explicar os elementos os mecanismos de funcionamento de tudo isso. O mecanismo íntimo e a função respectiva desses dois tipos de sono estão ainda imperfeitamente elucidados. No entanto, é provável que dependam da ativação de estruturas anatômicas diferentes. E aí ele vai explicar quais são para cada um desses dois tipos. E então, como num bom tratado de neurologia, vai entrar em quê? Nas patologias. E, por exemplo, o coma. Vamos a ver apenas o coma. Há muitas síndromes, há os elementos das hipersonias. Há muito material aqui interessante, mas eu acho que mais interessante para médicos do que propriamente para filósofos, pela maneira como eu iniciei o trabalho aqui. Vou apenas tratar então do coma e depois nós vamos direto para uma outra etapa da nossa aula, mais filosófica e menos médica, talvez. Vamos ver aqui. Comas. Definição. Do ponto de vista fenomenológico, o coma pode ser definido como um estado semelhante ao sono. comportando uma abolição da consciência e do despertar comportamental, mas não é reversível sob a influência de estimulações. Na prática, estudam-se com o coma os transtornos de menor severidade, a obnubilação, em que ainda é possível obter respostas verbais raras e imprecisas, e o estupor. Estupor é aquele estado em que não há mais uma resposta verbal, tá? A pessoa ainda pode executar algumas ordens verbais, mas não há propriamente uma resposta nesse nível. Do ponto de vista fisiopatológico, o coma é sobretudo um transtorno da vigília, quer dizer, do despertar cortical e subcortical, implicando lesão ou disfunção da formação reticular ativadora ascendente do tronco cerebral. E aí ele vai falar do exame, não é? Como se procede esses exames, as convulsões, o exame neurológico. Bem, esta introdução a este capítulo da vigília e do sono nos interessa em que? Em uma aula no qual estamos tratando de margens remotas da estrutura do pensamento em conformação com os elementos neurológicos. Pois agora eu vou trazer para vocês um homem que durante muito tempo se guiou com grande rigor de métrica e compasso, não só pela formação médica dele em neurologista, neurocirurgião, Dr. Alexander III, como também o fato de ele não considerar qualquer outra coisa que transcendesse isso, descaracterizando, achando que aí estaríamos tratando de misticismo e outras questões. E esse médico nos mostra algo muito importante a nós, filósofos clínicos. Porque alguns de nós, filósofos clínicos, entre outras coisas, tratam a estrutura de pensamento com o rigor e a métrica, ou pretendem tratar, de um tratado de neurologia, como eu acabei de mostrar para vocês. Procuram esquadrinhar com réguas, com passos, elementos de exatidão máxima, definições, os elementos da historicidade, da estrutura do pensamento, transformando estrutura de pensamento, historicidade, que são elementos importantes da nossa clínica, transformando isso em dados laboratoriais, estatísticos, coisificando a filosofia clínica, matando propriamente toda a beleza e a plasticidade que ela encerra. Não quero dizer com isso que devemos negligenciar os exames, negligenciar a especificidades tópicas, nada disso. Quero dizer que a estes registros importantes que seguimos se somam outros que são menos cartesianos, menos evidentes, mais distantes um pouco, mas que nem por isso devem ser negligenciados, evitados e colocados para fora. Exatamente por isso que temos a parte da matemática simbólica, que é o que inicia ali no caderno G, e que procura trazer para o âmbito da discussão, sabendo e reconhecendo toda a dificuldade que isso encerra e os problemas que isso traz, estes elementos, não é? É isso que a gente faz. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a partir disso. Nós temos muitas questões filosóficas clínicas que ficarão restritas a um aparato lógico cartesiano e que se elementos que serão traduzíveis, tais quais nós fizemos aqui nesse tratado de neurologia. Alguns sim, poderão ser feitos assim, muitos outros não. E se tentarmos forçar para que se tornem assim, estaremos destruindo o fenômeno e o tornando outro que caiba numa teoria construída. Aí não sei mais que nome dar a isso, mas certamente não será mais filosofia clínica. Bem, eu quero iniciar com essa obra do Dr. E. Eben Alexander III. Depois eu vou falar outros dados para vocês, mas quero iniciar com vocês de dois pontos. Então, estão vendo essas folhinhas todas aqui? Todas assinalando as partes que veremos, uma vez que não temos como ler toda a obra dele aqui, por questão de tempo. Ele nos diz assim: como doutor em medicina, com uma longa carreira em hospitais respeitados, como o da Universidade de Duke e o da Faculdade de Medicina de Harvard, eu era totalmente cético, embora solidário. Eu era aquele médico que, se você me contasse sobre a sua experiência de quase morte, ou sobre como sua tia morta o visitou para dizer que estava tudo bem, diria com delicadeza que tudo não passava de uma fantasia. Até que ele teve uma infecção grave, né, uma meningite, e ele esteve em coma durante muitos dias e passou por essa experiência de quase morte. Esse médico, que lutou muito, aliás, ele conta muitos trechos da historicidade dele, esse neurocirurgião, e ao passar por isso, ele tem experiência que muitas pessoas descrevem quando passaram por esse estado, que para efeito dos nossos estudos, provavelmente é uma mescla de elementos abstratos com elementos sensoriais e com visitações a áreas remotas da estrutura do pensamento, com idas e vindas para áreas centrais vívidas da estrutura do pensamento. E nesses trânsitos que algumas dessas pessoas visitam, que ele, como neurocirurgião, como ele se diz aqui, cético, visitou, ele, quando retorna deste estado comatoso, ele nos conta, ele muda a maneira, prejuízos, buscas, enfoques existenciais, percepções dele mesmo e tudo mais. Mas ele vai fazer essas discussões não via propriamente religião, mas ele faz via neurocirurgia, neurologia com filosofia, que é o que me chamou a atenção na obra dele, não é? Ele tem um apreço especial por Sócrates, Platão e Aristóteles, especialmente por Platão e Aristóteles. Platão, pelo aspecto mítico, pelo aspecto da teoria das ideias, e Aristóteles pela rigidez formal, do próprio logicismo, né, que traz para o chão. E ele faz essa conversação, esse trânsito entre esses filósofos na obra dele. A cada momento ele revisita os gregos. Mais adiante, ele coloca na obra dele o seguinte, que é uma das grandes objeções, não é? Muitas pessoas que já ouviram, certa ocasião lá na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, um aluno, no meio da aula, ele explicou para os colegas como foi que ele foi fazer uma cirurgia cardíaca e passou pela experiência, né, de quase morte. Ficou alguns segundos, o coração parou e os médicos fizeram os procedimentos de ressuscitação com ele. E ele descreveu para os colegas o que houve, que é uma explicação muito comum para esse tipo de episódio e que é muito estudado, né? A neurociência está atrás disso, a neurologia quer entender o que acontece. O cérebro, por exemplo, fantasia durante o processo de desoxigenação, perda de nutrientes e de morte, né? Não deixa de ser um processo de morte. O cérebro constrói recursos, cria fábulas com base naquilo que a pessoa viveu durante a vida? Seria essa uma resposta? Estamos trabalhando, pesquisando para ver se é isso. Aqui ele apresenta um argumento interessante sobre esse tipo de questão, já na parte avançada da obra dele. Ele diz assim, ó: aqueles que ainda estão seduzidos pelo conceito simplista de que o cérebro cria a consciência, isso nós vimos agora esse final de semana lá na Universidade Anhanguera, em Chapecó, no workshop. Eu trabalhei com eles a neuropsicologia, e a neuropsicologia traz esses vários referenciais. Quer dizer, será que a nossa consciência é fruto do cérebro? Eu desligo o cérebro, a consciência vai embora? Ou eu desligo o cérebro e a consciência vai com a alma para outro lugar, para o céu, ou reencarna, ou vai para qualquer outro canto? Ou ainda uma terceira, quarta ou quinta opção. Era tema da nossa aula de lá em Chapecó, esse final de semana. Então aqui ele coloca: aqueles que ainda estão seduzidos pelo conceito simplista de que o cérebro cria consciência, ou seja, se você desligar o corpo, morre, acabou consciência, acabou tudo, tá? E aqueles que talvez fiquem na defensiva quando menciono que a destruição do meu neocórtex expandiu enormemente minha consciência durante o coma, eu gostaria de ressaltar dois fenômenos clínicos frequentes que desafiam este modelo reducionista de que o cérebro vai criar a mente. Vamos ver. 1. A lucidez terminal, em que pacientes idosos, dementes, ao se aproximarem da morte, muitas vezes têm surpreendentes acessos de reconhecimento, memória, insight e reflexão, normalmente tomando consciência da presença de almas de pessoas já falecidas que estão ali para conduzi-los ao reino espiritual. E 2. A síndrome de Savant adquirida, na qual algum tipo de dano cerebral, como os vistos em casos de autismo, lesões na cabeça ou derrames, desencadeia uma capacidade mental sobre-humana, como habilidade matemática avançada, intuição, talento musical, memória fotográfica para números, nomes, datas ou cenas. Não há explicação, dentro dos nossos conceitos neurocientíficos simplistas, para ocorrências tão incríveis quanto estas e contrárias à lógica. A neurociência argumentaria que tudo o que vivenciamos desde que nascemos limita-se à atividade eletroquímica, frequência, vibração, de 100 bilhões de neurônios que interagem em uma massa gelatinosa extraordinariamente complexa de cerca de 1,5 quilo que conhecemos como cérebro. Bem, então já após esses dois itens que eu li da obra deste autor, Dr. Alexander, neurocirurgião, da Faculdade de Medicina de Harvard, vocês já imaginam o que vem então a seguir, não é? Bem, somos estudiosos de filosofia clínica e o nosso interesse aqui é na estrutura de pensamento. Aqui vamos considerar algumas coisas. É possível que, uma vez que nós, por exemplo, façamos a construção de pensamentos via elementos, você tem um pensamento, você pensa, por exemplo, num lindo dia como fez hoje aqui em Porto Alegre, 12 graus de temperatura, ontem iniciou o inverno no sul do país e um céu muito azul, muito bonito, né? Um vento brando, estava um dia muito agradável aqui na capital dos gaúchos. Então, ao pensar nisso, você aí no seu cérebro fez uma rede de construção, não é, elétrica, o neurônio. Cada neurôniozinho incendeia cerca de 10 mil neurônios ao redor dele, e isso é feito porque ele tem energia, claro, é glicose, não é? Tem sangue, tem oxigênio, ele tem energia para fazer isso, e faz a partir que essa rede elétrica se ilumina e constrói esse pensamento na cabeça da pessoa, está. A pessoa tem um pensamento. Você imaginou isso? Lá dentro, as células nervosas precisaram se comunicar para que esse pensamento pudesse se efetivar. Muito bem. Depois a pessoa pensa em outra coisa. Aquilo que foi criado ali então desaparece para sempre? Acabou? Ou é possível que possamos admitir que, tal qual o eco de um som que se propaga, aquilo que foi criado ali se propaga de alguma forma. Ainda que eu não tenha, por exemplo, um aparelho que possa medir essa propagação, nem para onde isso vai. Como hipótese, isso seria possível? Bem, se é uma hipótese, em que isso implicaria? Às vezes, por exemplo, você pensa numa pessoa querida, há muito tempo você não pensa, vem um pensamento fortuito do nada, e o telefone bate e é essa pessoa que diz para você: fulano, pensei hoje em você e também não sei porquê, faz tanto tempo que a gente não fala. O que é isso? Pode ser uma consequência disso que eu acabei de falar? Talvez, talvez. Lembre, nós somos pesquisadores. Afirmar algo sem ter uma substância comprobatória é problemático na nossa área. Se fôssemos místicos, se fôssemos videntes, se estivéssemos em outra área, uma área que não exigisse de nós o peso da comprovação, poderíamos falar coisas, mas aqui não. Temos esse compromisso, não é? Sob pena de falarmos qualquer coisa e entrarmos num achismo desvairado, onde cada um inventa suas coisas mirabolantes. Ou seja, será que há uma relação entre fatores assim ou não há? Ou esse segundo fator diz respeito a uma outra coisa? Nós não sabemos. Estamos pesquisando, não é? Se há, vamos tentar encontrar preceitos mecânicos de relação, preceitos de ordem, de métrica, de segmento. Vamos ver o que é possível, não é? Para este médico que pensava como eu estou falando agora, provavelmente ele endossaria as minhas palavras antes de passar pela experiência de quase morte. Mas ao passar por essa experiência e visitar áreas remotas da estrutura de pensamento dele, áreas de associações com outras estruturas muito distantes do eixo de urbanidade, que é aqueles centrinhos das nossas EPs que a gente está acostumado a visitar e viver, ele muda radicalmente as posições dele. E muito, e se tornou muito criticado pelos próprios colegas médicos dele, muito criticado por religiosidades, por religiões, porque ele decidiu falar o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele viveu, com a honestidade que ele tinha, e ele tinha muito a perder. Muito, desde uma carreira muito bem sucedida numa sociedade como a norte-americana, entre outras coisas. Mas isso não fez com que ele recuasse, ok? Ele prosseguiu. Vamos ler um pouco do texto dele, então. Daqui a pouco farei uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações, tá bom? Vamos apenas um pouco mais aqui. Deixa eu aumentar um pouco o som para o pessoal que está em casa poder nos ouvir bem. Pronto. É uma tarde chuvosa, diz o Dr. Alexander. E uma mulher está sentada diante de uma janela, segurando o porta-retratos que abriga aquela foto do dia do casamento dela. Sob a luz cinzenta que vem lá de fora, olha para a imagem. A foto, como ela, passou por muitas coisas até chegar ali. Começou a jornada em um álbum de fotografias que depois foi dado para um dos filhos, em seguida emoldurada e levada para a clínica quando a mulher se mudou para lá. Embora frágil, um pouco amarelada e amassada, ela sobreviveu. A mulher vê a jovem que foi um dia, olhando nos olhos do marido, e lembra-se de que naquele instante ele era mais real do que qualquer outra coisa no mundo. Onde está ele agora? Será que ele ainda existe? Quando está bem, a mulher sabe que sim. É claro que o homem que ela amou durante todos aqueles anos não poderia simplesmente desaparecer depois de seu corpo ter morrido. Ela sabe o que a religião diz sobre o assunto. Seu marido foi para o céu, um céu no qual, graças a anos frequentando a igreja, ela diz acreditar, embora lá no fundo não tenha muita certeza disso. Em dias como os de hoje, ela tem dúvidas, pois também sabe o que a ciência diz sobre o assunto. Sim, ela amava o marido, mas o amor é uma emoção, uma reação eletroquímica que acontece no fundo do cérebro, liberando hormônios no corpo, ditando nossos humores, dizendo-nos para ficar felizes ou tristes, alegres ou desolados. Em suma, o amor não é real. O que é real? Bem, isso é óbvio. As moléculas de aço, cromo, alumínio e plástico da cadeira em que ela está sentada, os átomos de carbono que compõem o papel da foto que ela tem em mãos, a madeira e o vidro do porta-retratos que protege a fotografia, e, é claro, o ouro da aliança de casamento. Tudo isso, sem dúvida, é real. Mas e o laço de amor perfeito, pleno e eterno, entre duas pessoas que aquele anel deveria simbolizar? Bem, isso não passa de um romantismo bobo. Matéria sólida e palpável, isso sim é real, é o que diz a ciência. Com isso, Dr. Alexander coloca claramente para nós a base a partir da qual ele argumentará uma série de questões. Em filosofia clínica, durante a historicidade da pessoa, é usual que ela nos pontue o que é a realidade, né? Então, às vezes ela diz: ah, aquela viagem que eu fiz era tão linda, tudo. Pena que eu precisei voltar à realidade. Olha onde está a realidade dela. Foram anos muito felizes os que eu vivi, doutor. Depois do meu casamento, depois dos meus três filhos. Pena que depois eu precisei cair na realidade. Cedo ou tarde, durante a historicidade, é usual que a pessoa nos coloque onde é, para ela, na subjetividade dela, a realidade. Nem sempre coincidirá com a sociedade dos homens. E aí nós vemos lá nas bases categoriais, né, no exame das categorias, onde ela está, para ver o quão próximo, distante, associado, contrastante, dilemático, etc., essas representações estão ocorrendo. Aqui, o Dr. Alexander nos coloca o que, na visão dele, a sociedade dos homens considera real e o que não é. Okay? Uma questão que para nós é bastante tranquila em consultório, né? Ele vai aprofundar esses elementos, falando sobre a beleza e tudo. E aí ele conta o que aconteceu com ele. Ele diz: em meu livro anterior, escrevi que um tipo muito raro de meningite bacteriana me deixou em coma profundo por 7 dias. Durante este período, tive uma experiência que até hoje ainda não consegui digerir e compreender em sua totalidade. Viajei por uma série de planos supramateriais, cada um mais extraordinário do que o outro. Então, nessa obra, o Dr. Alexander aqui descreve essas várias visitações que ele teve enquanto estava nesse estado. Por exemplo, numa delas ele diz que viu um ser de luz. Vou ler o que ele coloca. Uma entidade esférica que emitia uma música linda, celestial, que chamei de melodia giratória. É interessante, numa outra parte do livro, quando ele conta que muitas pessoas em conferências dele perguntam se ele lembra disso, porque ele fala que num estado como esse, diferentemente de um sonho que as pessoas esquecem, num estado como esse, a lembrança é vívida, tal qual como você está aí agora sentado, olhando para uma flor, tocando, ouvindo pelo computador esta aula que eu estou transmitindo. Ele diz que é vívido, que não desaparece. É uma das grandes. Então perguntaram: e essa melodia? Ele disse que não, que essa melodia ele esqueceu e que ele vai atrás depois para descobrir o que houve. É muito interessante, mas não é parte dos nossos estudos hoje. Então, eu apenas escrevi esse trechinho que chamei de melodia giratória. Desceu lentamente das alturas, lançando filamentos prateados e dourados. A luz se abriu como um rasgo no tecido daquele domínio hostil, e eu senti que atravessava essa fenda, como se ela fosse um portal, saindo de um vale de beleza extraordinário, coberto de campos verdejantes e férteis, onde cachoeiras desaguavam e lagos cristalinos. Eu era uma fagulha de consciência, montada nas asas de uma borboleta, em meio a um enxame de milhões de outras borboletas. Vi os céus aveludados e de um exuberante azul escuro se encherem de esferas de luz douradas. Mais tarde eu as chamaria de seres angelicais, que deixavam rastros cintilantes. Esses seres entoavam hinos e cânticos que não se comparavam a nada que eu já tivesse ouvido na Terra. Havia também um conjunto de universos mais amplos que assumiam uma forma que passei a chamar de esfera superior, que estava ali para ajudar a transmitir as lições que eu deveria aprender. Os seres angelicais me abriram outro portal para reinos mais elevados. Subi até chegar ao núcleo mais profundo, Sanctum Sanctorum, do divino, uma escuridão infinita, repleta de um amor divino incondicional e indescritível. Ali eu encontrei a divindade infinitamente poderosa e onisciente, que batizei de Om, pois esse era o som que eu sentia naquele reino. Ele continua a descrição dele. Eu pergunto a vocês, isso que aconteceu, é de fato assim? Isso existe? Se nós procurarmos pelo universo isso que o Dr. Alexander descreveu com todos os nossos instrumentos subjetivos, objetivos, formos atrás, nós vamos encontrar isso que ele descreveu, ou isto foi assim para a estrutura de pensamento dele, e aqui, pelos indícios em interseção com outras estruturações de pensamento. Parte da resposta ele mesmo nos dá, ok? Olhem o que ele coloca aqui, ó. O físico alemão Ernst Jordan coloca a questão da consciência de maneira taxativa. As observações que fazemos não só afetam, como também produzem aquilo que observamos. Fecha aspas. Isso não significa necessariamente que nós criamos a realidade com a imaginação, mas sim que a consciência está atrelada à realidade de tal forma que se torna impossível concebê-la sem ela. A consciência é a verdadeira base da existência. A consciência desempenha um papel crucial na determinação da natureza da realidade em desenvolvimento. Não há mais como separar o observador do objeto observado. Ou seja, quando nós observamos algo e teorizamos sobre aquilo, por mais que isso nós estudamos em filosofia clínica há muito tempo, né? O mundo como representação, o mundo como construção, Schopenhauer, etc. Quer dizer, você está conversando com aquilo, em certa parte você reproduz, em certa parte você constrói, mas a sua própria participação altera. Não é? Por isso que em clínica a gente tem a interseção, tem a nossa participação com o outro, e não apenas o outro, não apenas nós, ainda que há momentos em que um se destaca do ponto de vista da determinação, etc., a base é muito por aí. E aqui eu recuei algumas páginas, tá? Dentro daquilo que eu estava falando, apenas para explicar a vocês como ele mesmo responde. Quer dizer, provavelmente o que ele viu é uma construção dele, sim. Até que ponto nós não sabemos, não sei se ele sabe também. Mas para cada um de nós, ao visitar de alguma forma, seja por drogas químicas, e ele vai falar disso aqui, seja por experiências relacionadas a um forte traumatismo craniano, ao estado comatoso, seja uma infecção, como foi o caso dele, uma inflamação também nas meninges, outros casos, ao fazermos essas visitações, seja pelo próprio pensamento, por meditações, por outras formas, provavelmente, ao nos afastarmos desse eixo de urbanidade, qual sempre estamos frequentando a nossa EP, essa parte iluminada, pavimentada, sempre é pautada pelas mesmas regras e tons, ao sairmos um pouco dali e nos aventurarmos pelas campinas, pelos bosques, pelas montanhas verdejantes e pelos lagos da nossa EP, pouco conhecidos, é provável que tenhamos vivências que muitas vezes se aproximarão a essa dele. Querer teorizar sobre elas e doutriná-las e catequizá-las e torná-las, do ponto de vista de um cientificismo, estudadas, experimentadas e reproduzíveis, tais quais como fazemos nas partes urbanizadas, é um dilema muito grande. Ok? Lembrem que a nossa própria ida até lá pode abrir canais de comunicação, como aliás aconteceu com ele. E esses canais de comunicação podem ser tão fortes que aquilo que foi vivido lá nos rincões remotos de uma EP podem traduzir e se precipitar em direção a essa parte urbana, reformulando regras, reformulando preceitos, redimensionando a estrutura de pensamento da pessoa, enfraquecendo prejuízos, fortalecendo dados axiológicos, produzindo os mais diferentes naipes de coisas. Então, já de antemão é indicativo que tenhamos cuidado e prudência e que saibamos que não será assim uma visitação aleatória e descuidada que promoveremos, não é? Quando voltei da minha jornada, diz o Dr. Alexander, eu era como um bebê recém-nascido, sob muitos aspectos. Eu não tinha mais lembranças da minha vida terrena, mas sabia perfeitamente onde havia estado durante o coma. Precisei reaprender quem eu era e onde eu estava. Com o passar das semanas, fui retomando minhas faculdades normais. As palavras e a linguagem voltaram aos poucos. Com o amor e a ajuda de familiares e amigos, outras memórias vieram à tona. Voltei ao convívio das pessoas. Em 8 semanas, havia recuperado completamente o conhecimento científico que possuía antes, incluindo a experiência de mais de 2 décadas como neurocirurgião. Essa recuperação total continua sendo um milagre, sem explicação para a medicina moderna. Mas eu não era mais o mesmo. As coisas que tinha visto e vivenciado enquanto estive fora do meu corpo não desapareceram, como ocorre com os sonhos e as alucinações. Elas permaneceram. E quanto mais permaneciam, mais eu percebia que o que me acontecera havia reformulado tudo o que eu julgava saber sobre a existência. Não foi isso que o professor acabou de falar para vocês? Ou seja, essa experiência de quase-morte, EQM, que ele teve, produziu isso nesse homem. O que produz em cada pessoa, claro, provavelmente depende muito da natureza da jornada, da natureza da volta, da conversação com essa parte urbana da EP, com essas partes remotas. Quando a pessoa nos diz, estive fora do corpo, como ele sabe que esteve fora do corpo? Não é? Há muitas ilusões, torções, há muitas alucinações que fazem parecer isso. Não quer dizer que a pessoa tenha saído, pode ter estado ali todo o tempo. Não é? Quando você está dirigindo o seu automóvel para casa depois do trabalho, vai ouvindo uma música e pensa que quando chegar em casa acenderá a lareira, fará um chimarrão, você se dissocia de onde está. Isso é sair do seu corpo? Pode ser, mas não é. Do ponto de vista como ele coloca aqui, não deixa de ser uma saída do corpo, não é? Só que você sabe que o sinal trocou, você imediatamente pisa no freio e desacelera o seu automóvel. Bem, aqui eu vou fazer uma parada, desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações. Bem, vamos ver então a partir do que a colaboração de 3 colegas, um de Porto Alegre, outro de Fortaleza, outro lá de Anápolis, Goiás. A partir do que vocês 3 colocaram, vamos caminhar por esse prisma para ilustrar o que vimos até aqui, ok? Porque ainda há muito material aí pela frente. Observem uma coisa. Primeiro, isso que o colega colocou, de uma teoria sobre o assunto. Olhem, há muitas teorias sobre esse assunto. Quer dizer, se nós recuarmos a historicidade da humanidade, nós vamos ver muitas pessoas que passaram por momentos de estados alterados, seja por substâncias alucinógenas, seja por estados febris, seja por síndromes que viveram, seja por uma série de outras coisas, não é? Que como o corpo às vezes devastado no meio de uma floresta, ou sedento e desidratado no meio de um deserto, experiências alteradas. Muitos passaram sobre isso e vivenciaram situações nesses momentos ao acessarem áreas de suas estruturas de pensamento que usualmente não faziam. Muitos tiveram experiências muito profundas, impactantes, e que acabaram por mudar concepções de vida, vários tópicos rochosos e bem estruturados da IP deles. Eu me pergunto quantas teorizações não surgiram daí, quantas teorias prontas. E o colega citou, por exemplo, o kardecismo, mas não vou dizer que o kardecismo surgiu de algo assim, nem tenho conhecimento nessa área para falar algo dessa natureza. Mas é uma pergunta que eu me faço, quantas teorizações não surgiram dessa forma, né? Pessoas que tiveram essas vivências e que depois, quando voltaram, acharam que isso era um termo universal, que lá fora existia de fato um planeta chamado Planeta Y, habitado por criaturas W, que tinham uma situação delta e que interagiam de nós de uma forma S, U, V, e queriam que a gente, então, que isso era para todos e que estava para acontecer tal coisa, quando na realidade isso aconteceu na estrutura do pensamento dele. Às vezes essa estrutura de pensamento em interseção com algumas outras, por certos princípios de interseção de EPs, pode, por fenômenos linguísticos, por fenômenos de linguagem, esparramar esse discurso que, dado uma situação de época, um contexto específico, tornar coerente, fazer sentido, como foi muito provavelmente a questão do inconsciente, né? Como vimos em Schelling, antes dele Fichte, desembocando no inconsciente freudiano. Quer dizer, provavelmente foi uma invenção, mas também em algumas estruturas de pensamento é uma descoberta. Algumas pessoas ao longo da vida constituíram o inconsciente dentro de suas EPs por um agendamento, que aí passaram a construir aquilo, aceitaram, e outros não construíram, desconstruíram, outros formaram 3, 4 inconscientes concomitantes, cada um com leis próprias e conteúdos próprios, outros fizeram outras coisas. Quer dizer, a estrutura de pensamento ela é muito ampla e ela pode ter qualquer tipo de formatação, qualquer tipo de concepção constitutiva. Vemos isso desde lá do nosso caderno A, em filosofia clínica, né? Agora, e caminhando então quanto a esses dois primeiros colegas que colocaram essas situações. Foi dito que, um dos colegas colocou que quando uma pessoa então morre, ela iria para uma região que diria respeito ao que ela era em vida. Eu não sei. Algumas pessoas que passaram por experiência de quase morte e outros estados alterados não descrevem propriamente assim. Em filosofia clínica, como sabemos que a estrutura do pensamento tem várias áreas muito distintas, uma área, por exemplo, habitada por prejuízos numa estrutura de pensamento pode ser inteiramente diferente de uma área na qual as emoções, tópico 4, é preponderante, né? Pode haver, claro. Então, nesse sentido, quando consideramos assim, dependendo de para onde uma pessoa se desloca existencialmente em sua estrutura de pensamento, na área mais central de urbanidade, numa área mais distante, a experiência dela pode ser inteiramente outra. Querem ver um exemplo prosaico, óbvio, banal disso que eu estou falando? Se eu pedir para que vocês lembrem agora de uma grande dor, de uma grande perda na vida de vocês, olhem onde vocês irão mergulhar na estrutura de pensamento. Eu acho, imagino que vai ser diferente se eu perguntar sobre as esperanças, os sonhos que vocês têm, ainda que às vezes essas coisas estejam ligadas. pode acontecer de elas estarem ligadas. Mas se não estão, você vai mergulhar em outra área da sua estruturação de pensamento. Se eu utilizar de atalho, por exemplo, um procedimento clínico que nós estudamos, então a pessoa poderá ir para ainda uma outra área muito mais distante, muito mais diferenciada, na qual regras, padrões e outras coisas estarão muito distantes. Por fim, uma última questão que foi colocada é como um filósofo na clínica, como um filósofo clínico vai trabalhar esses elementos? É via historicidade, estrutura do pensamento? Sim, essa por enquanto é a nossa ferramenta, é a pá, a enxada, o ancinho, o adubo, as sementes. Lembrem, somos ainda muito artesanais e precários, tentando às vezes lidar com fenômenos estelares de um que cruzam o nosso céu noturno, e a gente fica perplexo e se admira, tal qual o homem das cavernas. Não é? Isso acontece outras vezes. Então, com essas nossas lunetas e materiais precários, a gente tenta se aproximar desse fenômeno, sabendo que de todas as nossas limitações, mas ainda assim documentando, para que no futuro colegas que terão outros materiais, telescópios holográficos, Hubble lá fora, aí sim eles irão nos agradecerão pelas nossas sementinhas deixadas com a nossa pazinha inchada, os nossos cestinhos, e irão navegar pelo infinito aí fora. Mas nós não, nós temos as nossas limitações. Estamos apalpando vários desses fenômenos, tomando os primeiros contatos com eles. Mas já estamos indo muito longe, viu, pessoal? Muito longe. Então, na clínica, estamos decodificando alguns desses fenômenos, entendendo outros, nos admirando com outros. Estamos caminhando. É o nosso trabalhinho de formigas, né? De formiguinhas ali. Estamos fazendo a nossa parte em tudo isso. Daí a humildade que devemos ter, os cuidados éticos, morais, né? O carinho, exercendo os melhores elementos de épocas. Mas não pensem que isso é o suficiente, não. Está bem longe. E às vezes eu me admiro com bravatas metodológicas e com certas afirmações de colegas que descuidam completamente os fundamentos, né? E se é um vamos para qualquer coisa, para qualquer fantasia, então qual é o sentido de todos esses cuidados? Eu acho importante termos esses cuidados, muito importantes, né? Quem está no nosso consultório vem, confia em nós, é uma relação de reciprocidade, é uma relação indexada em uma época, em um contexto. Não podemos deixar este horizonte sumir das nossas pautas, tá, pessoal? Bem, após o nosso intervalo, então, recreio, vamos continuar os estudos aqui. O pessoal que está no instituto tem doces, tem frutas, fiquem à vontade, café, tá bom? E o pessoal que está em casa também fique à vontade, se precisar levantar, toalete, essas coisas. Agora, o Dr. Alexander vai trazer a conversação dele para o âmbito filosófico. Ele aponta diretamente para Platão e Aristóteles. Haveria outros lugares para apontar, mas ele vai para lá. E ele vai nos explicar. Platão e Aristóteles são os dois pais do nosso mundo. Isso segundo o Dr. Alexander, né? Para outros, são outros os pais, como Sócrates, não é? Os pré-socráticos, não é? E se caminharmos em direção à Ásia, encontraremos pais também ainda mais antigos. Mas ele, pela formação médica, pela formação ocidental, elege Platão e Aristóteles. Platão é o pai da religião e da filosofia, e Aristóteles é o pai da ciência. Platão foi professor de Aristóteles, mas este acabaria por encaminhar as coisas. Questionaria especificamente a afirmação de que existe um mundo espiritual, além deste mundo terreno. Um mundo infinitamente mais real, que serve de base para tudo o que vivenciamos. Bom, somos filósofos, isso para nós não é novidade, né? que Platão colocava o hiperurânio, o mundo das ideias lá, como um mundo de fato verdadeiro, real. Para Aristóteles, a essência estaria aqui no próprio ser, na árvore, teria a própria essência de árvore, não é preciso procurar fora dela, não. Logo adiante, sabemos que esses filósofos se encontram, ainda que para este médico não, essas coisas não vão. Então ele discorre longamente sobre esse tema. Por que ele faz isso? Ele faz isso, olha onde ele vai chegar. Acredito que estejamos buscando ardentemente as verdades que os mistérios ensinavam às pessoas lá no mundo antigo, e que o cristianismo, especialmente nos seus primórdios, também ensinava. Acredito que o céu nos torna humanos e que sem o conhecimento de que viemos de lá e que para lá voltaremos, a vida não tem sentido. E acredito também que as experiências que tantas pessoas dividem comigo são lembretes de que precisamos conhecer essas verdades hoje, tanto quanto precisávamos conhecê-las no passado. E aí ele vai citar a Ilíada, a Odisseia, não é, Homero, Platão, Aristóteles, como uma apologia aos gregos que tanto amavam a vida. Teremos oportunidade em 90 dias, estaremos na Grécia, trabalhando esses conteúdos lá, e veremos como de fato, né, muitos ecos daquele amor à vida. Mas aqui esse médico se torna muito mais platônico do que aristotélico. A maneira de argumentar dele é aristotélica. O prejuízo que o habita é platônico, não é? Ele migra fortemente e concorda com Platão nessa concepção dele. Antes da experiência de quase morte, ele era profundamente aristotélico. Com aquilo, ele se torna essencialmente platônico. Mais adiante, ele vai nos dizer: o reino da alma é vasto como um oceano. Quando o corpo físico e o cérebro, que funcionam como amortecedores para o mundo enquanto estamos vivos, se deterioram, corremos o risco de cair nas regiões mais baixas do mundo espiritual, que correspondem às zonas inferiores da nossa psique, e são, portanto, obscuras ao extremo. Creio que era disso que os antigos estavam falando quando mencionavam um além macabro, sinistro e desolado. Lembram da construção de Platão? Do barco, do condutor do barco, pelas almas, né? O Tártaro. Era isso que a iniciação, que a iniciação era tão, era por isso que a iniciação era tão importante, tanto na Grécia quanto em outras culturas da antiguidade. Por meio desse processo, as pessoas eram recordadas de suas verdadeiras identidades. Mas não há nada a temer. Assim que nos libertamos do amortecimento dos nossos corpos e que os nossos cérebros oferecem, voltaremos para o nosso lar. Mesmo que não sejamos perfeitos, todos nós chegaremos àquele reino de luz, amor e aceitação. É só uma questão de estarmos abertos, o suficiente para que sejamos resgatados dos reinos da escuridão em direção às regiões luminosas. Acredito que fui resgatado, porque quando saí do meu corpo, estava disposto a dizer sim à melodia giratória e à sua luz, quando ela desceu e abriu o portal para os reinos superiores. Ela se ofereceu para ser a minha guia e eu não hesitei a aceitar seu convite. Bem, o que ele está nos dizendo é um dado que é assim para ele, segundo a experiência que ele teve e que, ao retomar, sair do estado comatoso, ele assume como uma realidade para ele e passa a viver isso. Ok? Somos filósofos clínicos. Como lidamos com isso? Isso é parte constitutiva da EP dele? É. Isto é um elemento consistente? Parte da historicidade dele? Tem peso na estrutura do pensamento? Então, não há qualquer dúvida. Em filosofia clínica, nós vamos conversar isto que ele nos diz e que assim é para ele com os outros elementos da EP dele. os prejuízos, os raciocínios, e vamos ver o que acontece a partir desta conversação na existência desta pessoa. Não é da nossa competência negar o fenômeno, ignorar o fenômeno, etc. Ele está aí e ele está nos mostrando como é para ele. Também não se trata de nós dizermos se isso é certo, errado, bom, mal, esquerdo, direito, falso ou verdadeiro. Mas nos compete trabalhar com isso que surge. Isso é da nossa alçada, é da nossa competência, ok? Há que se ter cuidado. Não vai muito tempo, não faz muito tempo que nós, seres humanos, pegávamos pessoas que diziam essas coisas e jogávamos à fogueira, jogávamos em calabouço, dávamos eletrochoque e outras coisas, taxando essa gente de louca, insana, porque discordavam do critério estatístico da maioria de nós, não é? Que estabelecemos o que é o normal, o anormal, o certo e o errado. E achávamos que o nosso critério estatístico é que diferenciaria quem iria tomar choque e quem iria ganhar prêmios. Cuidado. Lembrem, a visitação, aqui, o que ele está falando, pode ser uma experiência transcendental, de que ele saiu do corpo? Pode. Se somos pesquisadores, não vamos dizer que não é, que ele está errado, que isso é uma invencionista. Não, não é. Somos pesquisadores, estamos interessados, queremos aprender. Essa é a nossa postura. Não de quem tem a verdade. Se nós tivermos a verdade, o outro não precisa nem participar disso. Construímos o horizonte ontológico grego de novo e fechamos o discurso à metafísica, à filosofia, à alteridade. Aí acabou a filosofia clínica, será outra coisa. Vamos ver, ele está construindo uma teoria de mundo a partir da vivência dele. E ele acredita, pelo que ele coloca aqui, é isso que ele constrói. Ele vai colher os elementos, isso vai povoar as vizinhanças dele, horizontais, não é? O mundo dele. Quando ele for ao supermercado, a uma praça, tomar um banho de mar, fazer amor, brincar com os filhos e outras coisas, o que, que ele vai fazer? Ele vai interpretar essas vivências, provavelmente, em conversação com isso que ele está nos escrevendo aqui. Esse será o mundo dele. O fato é que o universo vem apresentando à ciência diversas evidências de que ele é espiritual e físico. O problema não é a falta de sinais, mas sim o fato de os cientistas serem teimosos demais para vê-los. A ciência, principalmente a medicina, sempre teve um caráter iniciatório. Sempre foi uma espécie de clube com regras específicas e linguagem incompreensível para quem é de fora. Com provocações, provações, testes, a serem superados antes de você poder ser considerado um membro de fato. Acredite, sei do que estou falando. Lembro-me perfeitamente do dia em que me formei na faculdade de medicina, da primeira vez que fiz uma operação sozinho, da primeira vez em que minha intervenção foi fundamental para salvar a vida de uma outra pessoa. Diversos clubes possuem rituais de passagem, fraternidades, trotes e grêmios universitários, clubes esportivos e sociais, etc, etc, etc. Bom, não é muito diferente para nós filósofos, né? Também temos esses rituais todos, esses protocolos todos. Bem, a questão aqui é que, claro, a crítica que ele faz aos colegas médicos dele, que se pautam por um cientificismo, não é? E vários de nós, quando a gente procura um médico e diz, doutor, quebrei minha perna, estamos querendo que ele seja cientificista e diga, vamos colocar uma tala, vamos fazer uma redução óssea, você vai tomar esse medicamento e daqui a um tempo você não precisará mais, poderá caminhar de novo. Quer dizer, nós procuramos. E nesses casos elogiamos ainda o trabalho do médico, que nos, não é? É importante lembrarmos disso, hein, pessoal? Não é? Não só aquele outro lado. Agora, claro, existe um outro lado, gostamos quando um médico que nos atende é humano, não é? É bem humanista, é carinhoso, atencioso, responsável. Também apreciamos. É parte do nosso padrão de época, vocês sabem, nossas bases categoriais. Mas para este médico, ele diz que isso nesse momento é pouco, que é importante irmos além disso. e compreendermos para além dessas coisas aquilo que para ele, né, segundo a vivência dele, se tornou importante. Mais adiante, em outra página, ele vai nos dizer: passei a interpretar a minha EQM, experiência de quase morte, como uma espécie de rito de iniciação moderno dos mistérios, no qual eu morri para a minha antiga visão de mundo e nasci para uma nova. Muitas pessoas passam por jornadas incríveis, como a minha, com experiências espirituais que as transformam. Todo o livro dele, todinho, é pontuado por cartas que ele recebe de leitores dele, da obra anterior. E ele coloca trechos dessas cartas, em geral de pessoas que passaram por experiências semelhantes à dele. Há relatos aqui belíssimos e que, por questão unicamente de tempo, não veremos, tá bom? Bom, aí ele coloca vários elementos aqui. Por exemplo, ele vai falar do renascimento. Olha o que ele diz: a água é um dos principais símbolos de renascimento. Os sinais de mistério da antiguidade costumavam incluir imersão na água. Ele faz todo leituras de aproximação, ele faz toda uma releitura do mundo, dos objetos, da própria história, a partir deste novo enfoque que ele tem da vida e das coisas. Imaginem os senhores, pessoas, e há muitas obras a respeito disso, mas vocês já conhecem a índole do professor de vocês e as minhas orientações, os meus prejuízos, né? Já sabem por onde eu costumo caminhar com vocês. São limitações do professor de vocês. Eu penso assim: se posso caminhar com vocês por lugares ensolarados, por enseadas lindas, com seus barquinhos e pessoas afetuosas e flores, é por lá que a gente caminha. Cada um caminha por onde bem entende nessa vida, né? Eu prefiro caminhar por aí. Então eu trouxe essa obra, mas há obras que vocês podem imaginar, né? Dantescas, nas quais a gente vê os mesmos ensinamentos sobre óticas terríveis, e nós não, nem de longe vamos nos aproximar disso, podem ficar muito seguros que não. Em seus escritos, Platão não usou o termo turvo, no sentido de obscuro, nebuloso, para descrever nossa situação, mas bem que poderia. Na primeira epístola dos Coríntios, São Paulo se expressou assim quando disse que vemos o mundo através de um refluxo obscuro como em um espelho. Literalmente, palavras de São Paulo. A Terra, conforme sugere a sabedoria tradicional, é um lugar no qual é difícil enxergar com clareza. Bem, essa experiência desse médico fez com que ele chegasse a essas conclusões. Do ponto de vista filosófico clínico, claro que se eu fosse tornar isso universal seria indefensável do ponto de vista epistemológico e de fundamentação. Para muitas pessoas, a Terra é um lugar maravilhoso, onde é possível ver claramente, nitidamente, e essas pessoas então seriam profundamente aristotélicas, segundo esse médico. Há pessoas que têm uma boa vida do ponto de vista da nossa época. Elas amam, são amadas, elas têm trabalhos nos quais elas se realizam existencialmente, ajudam pessoas, elas estão muito bem. Elas não têm queixas do nosso mundo, aliás, elas acham um mundo formidável, maravilhoso, enxergam os problemas que existem, choram por eles, mas continuam suas vidas e trabalham. E quando chegarem em algum lugar, se chegarão e perguntarem: eu recomendo esse mundinho de onde você veio? Talvez elas digam: sim, recomendo. E outros vão chegar lá aos prantos, dizendo: Deus me livre, que horror que foi essa. Nossa, mas que pavor, foi um pesadelo. Quer dizer, não é? Para esse médico, ele chega a essa conclusão: a Terra, conforme sugere a sabedoria tradicional, segundo ele, a entende, né? É um lugar no qual é difícil enxergar com clareza. Sabemos que isso é assim para ele e está tudo bem. Vamos adiante. Nosso mundo ainda gira em torno desta velha distinção entre matéria, o mundo lá fora, e a mente, o mundo aqui dentro, que Descartes estabeleceu, abre aspas, para o bem ou para o mal, fecha aspas. Aliás, quem fala isso é o Dr. Lechan, não é Descartes, tá? Esse lá fora e aqui dentro quem falou foi Descartes. E aí ele cita esse psicólogo, o Lawrence Lechan, que ele respeita muito e que ele trabalhava sobre os elementos de paranormalidade, né, na psicologia. E esse Lechan escreveu assim, ó: vivemos em uma cultura científica. Podemos dar ouvidos a líderes religiosos, gurus, políticos, mas acreditamos que quem fala a verdade mesmo são os cientistas. Fecha aspas. Lechan pergunta o que aconteceria se a ciência começasse a levar a espiritualidade a sério. Olha, não vai, na minha opinião, não leva muito tempo até que já está acontecendo, né? Esse encontro por linhas nem sempre muito amistosas entre certos preceitos espiritualistas e certos elementos cientificistas. Para refletir sobre o mundo, Aristóteles usava a lógica e não o método científico. Ele não ia a campo e realizava testes. No passado, ninguém havia se interessado em dissecar uma raposa, comparar a sua estrutura craniana de outros carnívoros, analisar como seu coração, fígado e intestino diferiam do de uma vaca, do ganso ou do ser humano. Os pais da revolução científica levaram o espírito da observação aristotélica um passo adiante. Não olhavam para o mundo e simplesmente refletiam a seu respeito. Eles o desmantelavam até os mínimos detalhes. Esta parte que eu assinalei eu achei notável, né? De fato, ela explica uma série de questões, né? Tem alguns reparos a fazer. Vocês sabem, Aristóteles chegou a dissecar cadáveres, ele era filho de um médico, teve contato com isso, estudou anatomia, provavelmente o pai dele passou muitos ensinamentos para ele, daí vinha provavelmente também a herança empírica dele, diferente de Platão. Platão tinha de uma família riquíssima, o tio dele, Péricles, construiu lá, nós vamos ver, a Acrópole grega, e ele pôde namorar muito, passear muito, se divertir muito, era feito de outro naipe, né? Pôde construir poesias e sonhos que Aristóteles não pôde. Aristóteles teve uma vida meio complicada, difícil, e ganhou seu sustento com muita dificuldade. Não é à toa que cobrou um caminhão de dinheiro depois do Filipe da Macedônia quando quis que ele educasse o Alexandre, né? Coisa que Platão não precisava. O Platão montou a academia dele ali nos arredores de Atenas. Não foi preciso muito. E, bom, mas aqui, de fato, quer dizer, Aristóteles construiu mais tarde esse método lógico, formal, e sem precisar ter essa comprovação que a experimentação científica pede. Quando ela surge mais tarde, né, como disse o médico aqui, Dr. Alexander, de fato, essa segmentação ao absurdo, né, das coisas e essa comprovação. Olhem o que ele nos diz. Além de ser muito útil, esta nova e corajosa maneira de encarar o mundo era também profundamente honesta. Respeite a realidade do mundo material, era o que nos diziam. Não se deixe confundir por um sistema religioso imaginário que aplica seus sentidos igualmente imaginários ao mundo e às coisas que o habitam. Saia e investigue o mundo por conta própria. Descubra como ele é de verdade. Isso é maravilhoso, mas é claro, sabemos o que aconteceu. Fomos longe demais. Uma crônica interessante para os nossos dias. Fomos longe demais. E estabelecemos como verdade este fator cientificista, e não a nossa imaginação, e não os nossos elementos de diletantismos, as nossas volições caprichosas, poéticas e outras coisas. Isso não é realidade. Ficou aquém. No espaço da clínica, sabemos os problemas que surgem quanto a isso. Sócrates vai nos dizer, então, Dr. Alexander, lá muito adiante, mestre de Platão, demonstrou sua força na famosa ocasião em que foi condenado à morte por envenenamento, por corromper a juventude de Atenas. Conhecemos bem essa parte, né, pessoal? Bem, aqui ele continua. Depois da morte de Jesus, a morte de Sócrates é uma das mais significativas da história ocidental. Platão assistiu à execução do mestre e à descrição da serenidade heróica sobre-humana com que Sócrates bebeu a cicuta que seus algozes atenienses lhe deram. É uma das cenas mais poderosas da literatura mundial. Platão sabia que morrer daquela forma tão nobre não era algo que se pudesse alcançar apenas pela força do caráter. O supremo destemor de Sócrates, diante da morte, era resultado do conhecimento do que ela realmente era. Não um fim, mas um retorno ao verdadeiro lar. No coração de toda crença espiritual está a intuição de que não somos aquilo que julgamos ser. Essa já é uma leitura platônica, não é? Que ele está fazendo, como um neoplatônico, da vida de Sócrates. Um aristotélico já leria isso de outra forma. Poderia dizer, olha, o homem tinha 66 anos, condenado à morte. Se ele inventasse de fugir, como o guarda disse para ele, pode, a porta está aberta, pode fugir, ninguém vai atrás de você. O guarda não iria, mas logo em seguida mandaria uma tropa poderosa atrás. Até onde aquele homem com 66 anos, envelhecido, cansado, depois de ter lutado em guerra, depois de ter vivido uma vida com dificuldades, sabe? Ele vivia praticamente de doações, né? Nas aulinhas que ele dava ali, numa pracinha onde nós passaremos lá na Acrópole. Até onde ele iria? Até ser preso, trazido de volta, e aí sim, depois de martirizado, feito... Isso seria uma leitura aristotélica, provavelmente, do mesmo fato, né? Já não com tantas glórias. Então, talvez, considerando isso, e ele era um homem inteligente, preferia uma morte mais serena, mais, né, menos impactante, sobretudo poupando Xantipa e os três filhos, se é que tudo isso existiu, não foi uma crônica. Mas mesmo sendo uma crônica, como estamos vendo, existiu, né? Bom, aí ele vai nos colocar, ele vai nos trazer a discussão para o âmbito da psicologia e vai citar vários terapeutas que tentaram entrar neste terreno problemático, né? Problemático, que é a junção, e que nós próprios, como filósofos clínicos, encontramos dificuldade. Não é um elemento de conforto para nós conversar sobre esses elementos remotos da estrutura de pensamento, né? Dentro da filosofia clínica hoje nós temos várias escolas, temos as escolas espiritualistas, né? Temos as escolas cientificistas, analítico de linguagem, lógicas. A filosofia clínica está produzindo, a partir do tronco, várias ramificações. Nós temos observado essas ramificações, né? Temos visto as várias características. Da minha parte, eu recebo isso de muito bom grado. Jamais chegaria ali a Fortaleza e diria para a Rose Pedrosa, precisa ser assim. A Rose Pedrosa, com seus alunos, produz uma ramificação da filosofia clínica, né? O professor Will Goya, lá em Goiânia, produz outras ramificações, e assim é. Eu acho importante que a gente abra esses caminhos, não os feche. Sabemos o que foi a raiz da filosofia clínica, e sabemos os nossos limites éticos, morais, cognitivos, mas estamos trabalhando, crescendo. Mas para nós todos não é muito confortável lidar com certas coisas, né? A gente já entra nas autogenias com os freios todos, né? Até as horizontais a gente dá conta. Começamos a tratar das verticais, epa! Quando entramos nas transversais, a gente já está sentadinho com os olhos muito abertos. São os limites da nossa época, das nossas pesquisas, né? Não há por que a gente negar esses fatores de dificuldade, são da nossa pesquisa. William James, irmão do romancista Henry James, havia revolucionado a exploração científica dos fenômenos espirituais. Gente, isso foi lá por 1860, imaginem, tá? Vão aí muita, vai muito tempo. Com seu livro Variedades da Experiência Religiosa, de 1902. Nesta e em outras obras, James sugeria que, embora fosse impossível capturar experiências espirituais e examiná-las em laboratórios, isso não significava que elas eram ilusórias. James, o que não é nenhuma surpresa, já que ele era um psicólogo, estava interessado em ouvir relatos de pessoas que tiveram experiências incomuns e queria levá-los a sério, não de forma cega e acrítica, tampouco dentro dos limites de qualquer pensamento religioso, mas como potenciais peças do quebra-cabeça de quem realmente somos. A obra Variedades da Experiência Religiosa é repleta de descrições de experiências místicas de religiosos reverenciados, como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, e de pessoas comuns. James reconheceu que estes indivíduos tiveram experiências espirituais surpreendentemente parecidas entre si, tanto no conteúdo quanto nos efeitos que produziam. Ao contrário dos demais psicólogos de sua época, ele não via essas vivências incomuns como patologias que deveriam ser tratadas, mas como vislumbres de um horizonte mais amplo para a humanidade, pistas do que os seres humanos poderiam se tornar. O movimento do potencial humano, que surgiu de forma vigorosa na década de 60, deve sua existência em grande parte a ele. James teve muitos detratores, mas ainda assim foi uma figura de muita importância em sua época. Aí vocês sabem o que acontece, né? Chegamos ao nosso século e vem a psicologia empírica, joga um baldaço de água gelada em cima disso aí. Na página 86, ele nos coloca: como médico, sei que quando meu corpo é estimulado de forma natural ou artificial, uma série de coisas acontecem no cérebro. Cada prazer que experimentamos é visível na atividade neuronal, e tanto o barato, ele botou entre aspas, que sentimos ao saltar de paraquedas, quanto o que sentimos ao ingerir uma droga, atingem basicamente as mesmas regiões cerebrais. O engano aqui, por favor, prestem atenção a essa parte, ok? O engano aqui é analisarmos essa atividade neuronal e buscarmos explicar toda a atividade da consciência através dela. Experimentamos a vida por meio do cérebro enquanto estamos em nossos corpos. O corpo é a estação de comutação entre o aqui, o corpo, e o além, os mundos que se estendem além do físico. Mas isso aqui é bem pontiniano, hein, pessoal? Nossa, é Maurice Merleau-Ponty, bastante puro aqui. No entanto, vocês sabem as falácias e os dilemas aqui filosóficos clínicos em torno do tema, né? São bastante evidentes. Mas isso não significa que o cérebro é a causa da experiência da consciência. É muito mais complexo do que isso. O cérebro e a consciência estão em constante conflito. O primeiro tenta bravamente nos manter vivos e fora de perigo. Bom, essa é a noção clássica em neurologia do sistema nervoso, tá? Proteção, reparação, existência, controle dos elementos vitais, respiração, batimentos cardíacos, tudo, né? O sistema nervoso e suas derivações. Quando um dependente procura se sentir bem ao consumir drogas, de certa forma ele está procurando se libertar do controle que o cérebro físico exerce sobre nós. O barato, sentido pelo dependente químico e pelo surfista, é um meio de transcender momentaneamente os grilhões do corpo. O problema com a droga é que esta liberação é enganosa. O cérebro é forçado a abdicar de seu controle sobre a consciência. E quando o efeito passa, o usuário cai de volta em sua corporalidade. Ele desaba com toda a força no chão E a cada nova partida e retorno que faz, danifica tanto sua alma quanto seu corpo. Aqui na Terra, todos os baratos têm fim, mas no céu não. Lá esta sensação é constante. Assim nos diz a partir da experiência que teve o Dr. Alexander. Como ele conclui essas coisas? Estamos no terreno de, ok, estamos ouvindo, isso é assim para ele. Será que é assim mesmo para todos nós? Talvez não, né? Talvez não. Então ele entra em teorizações que precisamos acompanhar para saber se de fato o tratássemos na clínica, se ele fosse um partilhante nosso, como interagiríamos com ele. Vejam, quando você vai para áreas remotas da sua EP, áreas nas quais você se solta a certos fazeres existenciais, você está diante da abertura de uma imensidão de fatores. Sabe, o que pode ocorrer lá é muito discutível, quer dizer, praticamente qualquer coisa. Mas ele construiu uma teoria a respeito disso. Se fosse nosso partilhante, teríamos que entender essa teoria, nos aproximar dela até para saber o que fazer a respeito das demandas existenciais que ele trouxesse em clínica. Por exemplo, olha o que ele nos diz aqui. Os mundos superiores possuem qualidades muito além da minha capacidade de descrever. Mas posso dizer o seguinte, eu estava pronto para elas. Embora também tenha me surpreendido com a sua novidade e frescor, elas também me eram familiares. Eu já havia sentido aquilo tudo antes. Não como Eben Alexander, mas como o ser espiritual que eu era muito antes desta encarnação e que voltarei a ser quando os elementos materiais que compõem meu corpo físico tiverem se dispersado. Então, este médico, Dr. Alexander, neurologista, que era um cético, ateu, antes dessa experiência de quase morte, com a vivência dela em conversação com este mundo onde ele está, essa interseção de EPs, essa interação de argumentos e elementos, ele agora muda prejuízos, ele muda dados, vários tópicos da EP dele se mostram inteiramente diferentes. E a partir daqui ele nos diz que acredita agora no que ele chama de uma reencarnação e outras coisas mais. Isso existe? Isso é assim? Isso é assim para ele. Não posso pegar esta vivência que ele teve e universalizar, dizer que para todos os meus alunos e colegas será assim. Não há como. Nós não temos fundamentação suficiente para fazermos algo assim como pesquisadores, ok? Mas para ele, ele acredita que é assim e está nos falando. E ele agora tenta argumentar e nos mostrar os fundamentos disso. Vamos ver um deles aqui, ó. Uma propriedade curiosa de lembranças dessas experiências de quase-morte, transcendentais e ultra-reais, é que elas são permanentes e mudam a sua vida. São memórias que não desaparecem, como acontece com a maioria das memórias geradas no cérebro. Já aconteceu de pessoas virem falar comigo para contar em detalhes experiências que viveram 60, 70 anos antes, como se ocorressem no dia anterior. Quando me aprofundei na leitura de relatos sobre a vida após a morte em escritos místicos e proféticos de milhares de anos atrás, notei semelhanças profundas entre os casos. Aquele reino é muito mais real do que este reino material turvo e nebuloso. Acredito que existe um véu entre os dois, erguido de forma engenhosa por uma inteligência superior à nossa, que foi posto lá por um motivo. O plano terreno é onde devemos aprender lições de amor incondicional, compaixão, perdão e aceitação. Conhecimento sobre nossa natureza espiritual não deve ser tão claro quanto a lua que brilha no céu. Nossa capacidade de aprender as lições mais importantes da vida dependem do fato de aquele conhecimento mais complexo das que nossas almas possuem estar parcialmente ocultado de nós. Vejam que quanto mais ele discorre, mais nós temos acesso à estrutura do pensamento dele, a que partes ele visitou dessa estruturação, o quanto ele se afastou do núcleo urbano, não é? E como isso interagiu e modificou a vida dele. Ok? É algo muito importante para nós, pesquisadores. Às vezes, você, dependendo de uma escola terapêutica, por exemplo, se o terapeuta diz, me fale das suas dores, me fale das suas experiências horríveis, olhe onde ele está mergulhando com a pessoa. As conclusões provavelmente serão muito diferentes se ele visitar outras áreas da estrutura de pensamento da pessoa. Não é? A prudência, os cuidados são uma das nossas atenções constantes quanto a isso que estamos vendo, não é? Ele veja que ele já edificou uma teoria completa e ele vai atrás de dados, já que ele acredita nisso. Virou um prejuízo, é determinante da IP dele, ele passa a significar o mundo, tópico significado por esse prisma. O significado conversa com prejuízo, que conversa agora com raciocínio, para argumentar com isso, e aí ele constrói uma base epistemológica de conhecimento e pronto. Esse passa a ser o mundo dele. O mundo como construção, o mundo como representação, é o mundo dele. Só isso já é uma imensa recomendação para nós sobre os cuidados em torno da estrutura do pensamento, ok? Sobre esse oceano que temos e que o respeito em torno disso, não é? Bem, aí ele vai nos dizer como ele entende essas pesquisas. Ele não fala em estrutura de pensamento, nem nada do que a gente estuda, né? Ele fala de uma pessoa e das visitações a outros mundos, assim é para ele. Olha o que ele nos diz sobre como visitar e essas coisas todas, e para nós seria mais ou menos, ele está nos falando de como ele faz, os cuidados que toma ao ir nessas interseções remotas de EP, nos limites conhecidos da própria estrutura de pensamento dele. Vamos ver o que ele nos diz. O que é importante para compreender, a partir da perspectiva de mapear os mundos espirituais, é que quanto mais alto subirmos, mais profundamente mergulharemos dentro de nós mesmos, de modo que possamos descobrir que somos muito maiores que jamais imaginamos e que estamos conectados de forma sólida com o universo material e espiritual. Quando os místicos dizem que objetos terrenos não são reais, que eles não possuem nenhuma substancialidade, não estão depreciando esses objetos, mas estão, de certa forma, venerando-os, ao nos mostrar de onde eles vêm de fato. A matéria física é fruto dos reinos espirituais. Toda a realidade que o mundo físico possui se deve aos mundos superiores. Bem, temos aqui questões interessantes. Quando uma pessoa diz, essa área de urbanidade no qual a gente transita cotidianamente, pegar o automóvel, ir para o trabalho, tomar uma ducha, etc., isso tudo, o mundo físico, isso não é o mundo real. O mundo real é lá nas bordas da minha estrutura de pensamento e tudo mais. Isso é um modo de entender a vida e a existência. E é tão plausível, tão razoável, tão concreto, etc. e tal, como quem diz o contrário. Não é? E diz, não, isso aqui é o real. Lá fora é invencionice, é falácia, é utopia, não existe. Não há uma forma aqui mais correta ou menos correta. São posicionamentos, perspectivas, entendimentos, valores, modos de estar no mundo. Ok? E nós pesquisamos. A pessoa se colocou dessa forma na existência. Vamos lá, vamos entender. Vamos procurar a aproximação disso. Ah, é dessa outra forma? Vamos lá. Cada forma terá suas coisas próprias, seus elementos estatutários, seus elementos dilemáticos, suas perspectivas, e dependendo dos contextos em que isso se encontra, né, alguns terão certas características muito próprias. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Aqui temos apenas mais duas pontuações que eu marquei aqui. E depois vou abrir para as dúvidas, questões, considerações dos senhores, tá bom? Lembrem, E por isso eu abri a aula lendo para vocês um trecho do tratado, muito um dos mais respeitados e utilizados nas escolas de medicina do país, no qual neurologistas falam das diferenciações entre estados de vigília e sono, como se mapeia, como se mensura, que é deste mundo que saiu este médico, Dr. Alexander, que nos fala agora dessas coisas. Olhem o que ele percorreu para poder modificar seu fora. Não é algo simples, não é? É somente uma experiência muito impactante que ele tomou como verdadeira, real e concreta para modificar de tal maneira uma pessoa assim. Interessante, como. Mas não pensem que é assim para todo mundo. Vocês bem sabem, alguns passam por acidentes tremendos, coisas horríveis, e se apegam ainda mais às suas crenças, aos seus valores, a seu modo de entendimento e procuram ali resolver suas coisas. Com ele foi assim. O escritor Aldous Huxley faleceu em 1963, após uma longa e excruciante batalha contra o câncer. Seu último trabalho, um ensaio sobre Shakespeare, encomendado por uma revista, foi ditado à esposa poucos dias antes de ele morrer. Neste texto, Huxley afirma algo extraordinariamente parecido com o que um pesquisador que ele estava citando aqui, Ebert, escreveu em seu bilhete para a própria esposa. O mundo é uma ilusão, disse Huxley. Mas uma ilusão que devemos levar a sério, pois até certo ponto ela é real. Fecha aspas. Segundo ele, Huxley, devemos, abre aspas, encontrar uma maneira de estar aqui e ao mesmo tempo não estar, fecha aspas. Pois, na verdade, nunca estamos total e plenamente neste mundo. Nós viemos de outro lugar e estamos destinados a voltar para lá. Quando pensamos que somos apenas nosso corpo, perdemos a capacidade de ser os protagonistas da vida, os verdadeiros heróis. E aí ele vai citar o trabalho belíssimo do Campbell com símbolos. Por último, chegamos ao final agora. Vou ler para vocês uma parte, um trechinho curto dos anexos, tá? Da obra dele. Durante a minha jornada, aprendi que devemos mergulhar fundo em nossa experiência para descobrirmos a verdade sobre a nossa existência. Simplesmente ler e ouvir sobre as experiências e as ideias de outras pessoas não é o suficiente. Como já vimos, os princípios científicos, os dogmas religiosos nem sempre estão corretos, e é importante desenvolver uma forte confiança em seu próprio sistema interno de orientação, em vez de acreditar cegamente nos supostos especialistas. De fato, o que inclui também, não é, um modo de ser de cada pessoa, de nós mesmos, daquilo que entendemos e compreendemos. Vimos a obra do Dr. Eben Alexander III, Mapa do Céu, editado aqui no Brasil pela Sestante. Vou desligar aqui o gravador para que possa ouvir dúvidas, considerações, questões dos